a obra traz-me o clímax do belo.
Mas andamos aqui para isso, para nos tocarmos uns aos outros. É por isso que a gente aqui anda, não é? Para esta troca.
Mas como eu gostava muito da Laura Alves, a minha tia resolveu levar-me aos bastidores. Ela era...
Eu sou espectador, então eu escolho um lugar para observar.
Long Play, Rádio Regional do Centro.
O encenador Peter Brook disse que João Mota e a Comuna de Teatro de Pesquisa sempre seguiram este caminho perigoso, recusando o conforto e o conformismo. Espera que eles tenham sempre à sua volta o apoio necessário para continuarem a correr todos os riscos com coragem e ardor. Em 1972 começa esta grande aventura que é o sonho de um homem. Vamos ouvir Luís Lucas.
Eu identifiquei muito com o trabalho desse núcleo do Peter Brook. Passei para o segundo ano e no segundo ano o João decidiu fundar a Comuna com o Manuel de Freitas e convidou alguns alunos do conservatório para fazerem parte desse grupo, deste grupo Comuna.
Entre os quais o Luís.
Fernando Heitor, Fernando Loureiro, que já não está entre nós, a Maria Elisa, vários atores que eram alunos dele, ele convidou. E começámos a trabalhar nessa altura, portanto já num ponto de vista profissional, não é? Porque de um lado tínhamos as aulas, depois tinha os ensaios à noite e tudo isso foi muito intenso. Resultado, o Mário colocou-me contra a parede, chamou-me, disse-me, olha, ou tu acabas o conservatório e fazes o conservatório e sais da Comuna, mas as duas coisas ao mesmo tempo não pode ser. E eu disse-lhe, não pensei três vezes, disse, então, pronto, o que eu estou a fazer na Comuna, o que eu tenho estado a fazer, a aprender na Comuna, tenho quase a certeza que para mim é muito mais valioso do que estar aqui a ter aulas depois de 2 anos, tendo sido o primeiro ano muito intenso. Se tu me pões essa opção, eu opto por não continuar aqui. Foi assim,
deu
e a minha vida, exatamente, e portanto a partir daí eu fiquei na Comuna, trabalhei na Comuna. A Ceia foi o último espetáculo que fizemos antes do 25 de Abril. E foi um espetáculo que nós fizemos um espetáculo para a censura. O espetáculo durava 1 hora e tal, para a censura demorou para aí meia hora, ou já nem me lembro bem o tempo. E fizemos um espetáculo de estreia e o João Mota convidou tudo o que era imprensa para estar presente, já calculando que alguma coisa iria acontecer. E quem é que estava presente na estreia? Os tipos do poder, não é? Os tipos da censura, já não lembro quem eram em termos de representantes do Estado. O fim do espetáculo, o público levantou-se em pé, um aplauso geral, uma coisa completamente indescritível. E eles, esses senhores, foram obrigados a levantar-se também. A imprensa, fotógrafos, fotografias, no dia seguinte saem nos jornais que o sucesso da Comuna, os representantes do Estado que gostaram muito da Comuna, isso revoltou-os de uma maneira que, inclusivamente, depois do 25, houve uns boatos que nós estávamos feitos com a censura, porque era impossível fazer um espetáculo daqueles em plena censura.
Para trás ficaram os bonecreiros, palco no edifício da Portugália e até uma ocupação, acreditando que o sonho se materializa numa realidade em comunhão. É no chamado Casarão Cor-de-Rosa, na Praça de Espanha, em 1975, que a Comuna ganha outra forma. Por entre projetos culturais para crianças, as peças sucediam-se e no lugar de uma frondosa árvore ergue-se o segundo edifício com apoio da Gulbenkian. Era essa a raiz da Comuna, ajudar culturalmente o país a crescer e a formar-se em democracia. E agora, Carlos Paulo.
Era, foi a minha árvore que eu falo também nesse livro, que era a minha árvore do descanso. E quando estávamos no intervalo dos ensaios, era lá que eu me ia sentar. Eu tinha um carinho, quando aliás se falou no projeto e que a árvore ia abaixo, para mim foi uma tristeza muito, muito grande. Mas eu percebo que hoje este teatro é aquela árvore. Porque depois é tal história, o espaço depois ele próprio cria-se por si, não é? Porque o João fez também teatro com toda a gente, andou nas companhias todas dentro do Nacional, tudo, depois foi a Paris com o Peter Brook queria que ele ficasse na companhia dele e o João de repente teve este sonho e disse, não, eu quero fazer isto em Portugal. e quero proporcionar aos colegas termos todos uma experiência comum a partir disto. E, portanto, o João juntava as coisas que era passarmos a nossa experiência ao outro, não é? O João tem essa capacidade de perceber as pessoas e fazê-las crescer dentro daquilo que são, não é dentro daquilo que ele quer. Uma das coisas que o João fala sempre é que aquilo que nos distingue é a personalidade de cada um. E foi o... E tudo isto é histórias giras. Foi o grande Palma Inácio que uma vez nos disse: olha, há uma casa muito boa na Praça de Espanha que não dá para partido político porque tem uma ponta em cima e não tem condições de segurança. Mas para vocês talvez haja. Viemos aqui uma noite, estava um guarda, porque esta casa foi o Colégio Alemão inicial em Lisboa. Foi um sítio muito importante, até foi depois na altura da Segunda Guerra, de centro de espionagem. E depois passou, correram com os alemães, e então instalaram aqui um lar de mães solteiras da Casa Pia. Quando nós viemos cá, já não havia nem mães solteiras, nem colégio alemão, a casa estava abandonada.
Era um guarda.
Era, um guarda. E nós dissemos, o senhor não se importa, ele abriu-nos a porta, nós andámos a ver isto por dentro, que isto era tudo diferente, e dissemos, vamos ocupar isto. Uma noite acabámos o espetáculo na Almirante Reis, viemos todos de metro, 100 e tal pessoas, e viemos ocupar esta casa. Isso está gravado pela RTP, pelo grande Igreja Esqueiro. Essa casa foi ocupada com o público e nós. Porque nós, eu e o João, tivemos sempre esta ideia. A cultura não é uma coisa para fechar, é para abrir. É para abrir. E isso para nós é que era muito importante, porque depois, no fim dos espetáculos, esse espetáculo, por exemplo, de João Vilaré, nós quando íamos à província, era deslumbrante as pessoas de idade que tiveram a memória daquele João Vilaré. Tenho o meu prémio de ator, foi-me dado aqui por uma senhora nesse espetáculo do João Vilaré, que pediu para falar comigo no fim, e foi, agarrou-se a mim a chorar. E eu estava emocionadíssimo, e ela disse: é porque você fez-me reviver as coisas mais bonitas da minha vida. Eu gostava tanto de lhe dar alguma coisa, mas não sei o que é. Tome, e meteu-me na mão 2 euros. E eu comprei um estojo e tenho em minha casa aqueles 2 euros. Aquele é o meu prémio da Academia. Porque é o lado mais bonito das pessoas.
João Mota e a Comuna são um só. A experiência em Paris, o trabalho com Peter Brook, foi como uma validação a uma visão humanista e solidária que tinha, que juntos somos mais fortes, que juntos concretizamos um ideal. Transmitiu essa visão pelos corredores do conservatório e em cada peça que encenou. E Maria Henrique conta-nos a sua experiência com João Mota.
João Mota, para mim, é o símbolo do teatro. Para mim, é o meu primeiro mestre. Eu vim para Lisboa de mapa estudar teatro, sem a minha família saber, e deparo-me no primeiro ano com um homem que transbordava teatro, que adorava atores e jovens que queriam fazer teatro e se dedicava a eles e os acompanhava mesmo fora do horário das aulas. Não estava ali, era um artista e é um artista, não estava ali a cumprir um horário de professor. Houve uma altura que eu, sempre com o meu lado rebelde, achei que estava a precisar de fazer, lá está, já na altura, precisar de fazer um outro espetáculo, e de repente agarrei em 40 e tal peças de um autor e disse: se é para fazer um bom trabalho aqui no conservatório, eu quero fazer um texto destes. Estão aqui 42 textos, qual é que querem que eu faça? A única pessoa que me apoiou e que subtilmente passava lá e dizia: se não está bem, rapariga, tu vê lá-se. Tu não vês que... Olha, pensa antes que... E diluía-se e desaparecia. Portanto, dava assim uns conselhos quase como pai, sem se impor. E isso era de uma inteligência muito, muito grande, de quem não manda, mas dirige. E isso mexeu comigo como mulher e também como ensinadora para os meus colegas e como diretora de atores, que é possível dirigir as pessoas com amor. João Mota é teatro. E é amor à arte.
Freud e o Visitante, de Erich Emanuel Schmidt, foi a peça com que se estreou como ator aos 14 anos na companhia Amélia Recolás Robles Monteiro. Quer que seja este o seu último trabalho como ator, fechando este ciclo, mas contratempos da vida adiam esta estreia. As palmas de 49 anos na Comuna mostram a gratidão a este encenador, ator e criador. Mas um obrigado, João Mota, é merecido, e aguardamos por esta peça chamada A Visita, para breve.
Se sou rigoroso do pensamento, tenho que dar liberdade aos atores. Tenho que dar, por ser rigoroso. Porque eu não, se olhar a minha peça, não há nada lá escrito, isso é um gozo. Faço bonecos, faço riscos. Eu vou ouvindo os atores, porque cada um é diferente, sou a favor da diferença. E o problema é jogar com essas diferenças, a dificuldade está nisso. Que eu acho que as pessoas não gostam de pedagogia. Mas é, há um lado que é importantíssimo, é saber que a cada um é diferente. E eu não estou ali para os obrigar nunca, isso é que é ser rigoroso, a fazer aquilo que... Eu vou falando com eles, eu trabalho com eles no palco, eu não estou sentado. Agora, como personagem, para onde é que tu ias? Eu vou fazendo perguntas e vamos trabalhando. Representar, em inglês diz-se play, em francês diz-se jouer, não se diz representar, diz-se jogar, e não é mais que um jogo. Eu vou quero ir mais longe ainda. Um ensaio, o trabalho com os atores, é uma brincadeira de princípio até ao fim. É como se estivéssemos mesmo no recreio. E vamos reinventando coisas muito mais facilmente do que se o ensaio for com ar de sério, tudo muito... Ai, somos... Porquê? O público, coitado, não... E... Porque o verdadeiro... E vivemos numa sociedade de informação em que, no meu tempo, era a cultura. Era importante. Hoje, leem os cabeçalhos de jornais e tudo, pronto. Quase não se fala. E esta peça faz-nos novamente repensar o próprio vocabulário português. A própria musicalidade do português. E isso é, acho, muito, muito bom. E essa, porque essa cumplicidade com o jogo e com a música também cria essa empatia com o público, ajuda esse lado mágico, digamos assim. E a palavra também sai de outra maneira. E depois é isso, quer dizer, é uma alegria, o espetáculo é mesmo... Nota-se no camarim, contente, quer dizer, nós não precisamos... O público eu sei que sai contente, mas nós também saímos muito, muito contentes. E isso é vital para o teatro e para a vida, essa energia. E agora vamos descansar, pronto. E amanhã cá estamos.
Os testemunhos de João Mota são do nosso arquivo do programa Long Play, de outros programas sobre algumas peças que passaram. Agradeço a colaboração da Comuna Teatro de Pesquisa na pessoa da Rosário e também agradeço a participação de Luís Lucas, Carlos Paulo e Maria Henrique. Desejo-vos um ótimo fim de semana. Para a semana estaremos aqui de novo na Regional do Centro com o programa Long Play.
Regional do Centro, 96.2.